Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
A maioria das mulheres acha que as frustrações que ela tem, os problemas que ela tem, a maioria deles é causada pelos homens. Quando, na realidade, a própria mulher desconhece a força que ela tem. O desejo de poder que a mulher tem, a habilidade de poder, é imenso. É numa área que o homem, ele não sabe, ele não tem muita defesa. O que se chama de pecado original na Bíblia, Leda, isso não é carochinha, isso existe. Existe uma queda na nossa psicogenética que faz com que a gente perceba as coisas muitas vezes ao contrário. É uma percepção invertida, é uma certa atração pelo mal, uma valorização do mal, inconsciente, hein? Muitas vezes, e uma aversão ao bem. O medo é um dos maiores causadores de baixa imunidade. O medo e a raiva, o medo e a inveja. São dois sentimentos, assim, muito fortes, no sentido de adoecer a pessoa. É possível você resgatar, restaurar sua espiritualidade, porque o seu ser, pela essência, é bom, belo e verdadeiro.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cá estou, animadíssima, para fazer uma live com a psicanalista chamada Cláudia Bernard de Souza Pacheco. Ela tem muitos livros, muitos. De Olho na Saúde, A Cura pela Consciência, Nova Física e Psicanálise, As Mulheres no Divã. Tem até a História Secreta do Brasil. Tchan, tchan, tchan. É verdade, tem muitos livros.
Oi?
Ah, deu certo. Eis a Cláudia. Cláudia Bernard Souza Pacheco, psicanalista. Ai, ai, psicopatologia feminina. É, eu fiquei vendo tudo, psicossomática trilógica. Falei, gente, será que eu vou saber entrevistar a doutora Cláudia?
Vai sim.
O que, que a gente claro, vai falar?
Nós vamos ter um papo gostoso, descontraído, né? O que você quiser.
Vamos falar das mulheres?
Podemos.
Patologia feminina?
Podemos. Se você quiser começar pelas mulheres, tudo bem.
Por que não, né? Vamos começar pelas mulheres. Como é que você avalia as mulheres? Como é que você pensa essa questão do ponto de vista feminino?
Bom, Leda, esse assunto, né, é um assunto bastante atual, é sensível, porque as mulheres estão passando agora por um período assim de um lado de libertação, né, de uma porção de tabus e de coisas sociais, enfim. De outro lado, o que acontece? Eu atendo muitas mulheres, Leda. Homens também, mas atendi já muitas mulheres. Eu trabalho desde os... Já quantos anos, sei lá. Por quase 50 anos, eu acho que eu trabalho.
Olha.
Como psicanalista, é. E, então, eu já atendi muitas mulheres, Leda. Atendi no Brasil, atendi nos Estados Unidos, onde eu trabalhei. Atendi em Londres, onde eu trabalhei, enfim, na Europa, Paris, morei em Paris 7 anos, trabalhando lá. E o que, que a gente nota, né? Que as mulheres, elas não têm uma boa noção sobre a psicopatologia feminina. Então, o que, que acontece? A maioria da mulher, não digo assim que todas, hein? Não digo todas. Mas a maioria das mulheres acha que as frustrações que ela tem, os problemas que ela tem, a maioria deles é causada pelos homens. E aí se trava um processo que nós chamamos na psicanálise de identificação projetiva, que a mulher, ela passa a não se ver mais, não vê mais os problemas dela. Ela se vê como uma vítima do homem. Vítima do pai, vítima do marido, vítima do namorado. E essa posição que a mulher assume é uma posição muito aprisionadora, aprisiona a mulher, porque ela deixa de se ver, ela deixa de se conhecer, ela deixa de poder se desenvolver. Então, eu acho que isso foi o pior, a pior jogada da psicologia com as mulheres foi dar muito azo a essa ideia que muitas mulheres nutrem de que elas não se realizam porque os homens não deixam, ou porque elas não são valorizadas pelos homens, quando na realidade a própria mulher desconhece a força que ela tem. A mulher tem muito mais força, muito mais poder do que ela imagina. E esse poder, essa força, se ela não sabe usar bem, se ela não está se conhecendo bem, se ela não está interiorizada, ela perde essa força para o bem e essa força começa a trabalhar no sentido contrário para ela, para os relacionamentos, para os filhos, para a família, até para a sociedade. Eu não sei. Pode, me pergunta o que você quiser,
Sim, mas
vamos
como é que
conversar
ela
um pouco.
pode reverter? Quer dizer, qual seria o caminho para a reversão disso?
Bom, o que que a gente faz? Na prática, né, existe um método que nós usamos na psicanálise, que se chama o método de interiorização, né? Esse método de interiorização, quando a mulher ela fala sobre os problemas que ela vê, por exemplo, no marido, né? Que o marido a trata mal, o marido não a valoriza, o marido a aprisiona, não, ou não liga para ela, não dá valor. Então, o que que a gente faz? A gente faz um espelhamento, uma interiorização. Aquilo que a mulher vê através do homem, que é um espelho dela, ela está falando do como ela se trata, como ela trata a si mesma. Porque uma mulher realizada, confiante, ela não tem assim tanta projeção com relação aos homens, entende? São os homens que são culpados, os homens não me deixaram. E você vê, hoje em dia a mulher tem muito, muito, muito mais poder do que ela tinha há muitos anos, alguns anos atrás. Vamos dizer, os anos 60 foi uma marca do feminismo, né? Então a mulher hoje ela é livre, ela tem ali a vida que ela quer, a vida sexual que ela quer, ela tem o filho se ela quer, ela está totalmente livre. No entanto, esse tipo de, vamos dizer, de. É uma praga, uma coisa muito assim, uma
É uma
saga.
negação dessa liberdade, né?
É uma negação do ser, Leda. A gente nota que a mulher, mais do que o homem, ela nega o próprio ser. Acho que a gente poderia definir assim: a mulher nega o ser que ela é, a ponto dela não conhecendo a patologia que ela tem, por exemplo, a inveja, o ciúme, o desejo de poder na família, na sociedade. Porque o desejo de poder que a mulher tem, a habilidade de poder, é imenso. É numa área que o homem, ele não sabe, ele não tem muita defesa, que é essa área dos sentimentos, uma área energética. Então, o poder energético que uma mulher tem sobre os filhos, sobre a família, é muito grande. Agora, se ela não conhece a patologia dela, a inversão dela, então ela pode usar isso de uma maneira nociva, né? Para ela mesma e para os outros. Agora, eu queria falar um pouquinho para você
E ela
pergunta,
fica,
pergunta.
então, muito dependente, porque uma coisa que me preocupa muito e que me assusta é o número de mulheres assassinadas e que levam tiros, facadas, e o tal do feminicídio. Eu não sei, é claro que a gente nunca sabe se ele está crescendo ou se ele ganhou maior visibilidade, e por isso a gente está sabendo mais, não é? Mas as medidas protetivas que a justiça dá não funcionam. Muitos homens não respeitam, né? E as mulheres são muitas vezes assassinadas não porque traíram, ou porque não querem ficar naquela relação abusiva, ou porque não querem continuar apanhando, ou sei lá, porque queimaram arroz. As desculpas são as mais, sei lá, superficiais que a gente pode imaginar.
Então, indo um pouquinho mais profundo, Leda, você sabe da Síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar na
Já.
Síndrome de Estocolmo?
A
Então,
pessoa se
não,
apaixona pelo sequestrador, pela atacante, né?
não é só. Exatamente. Não é só na Suécia isso. Isso é no mundo todo. A mulher tem uma queda por homem malandro, por homem agressivo. Você pode ver que quando ela é adolescente, quando são adolescentes, tem sempre aquele da turminha, né, da escola, do bairro, que ele é o mais delinquente, ele é o mais agressivo, e tá cheio de meninas em torno dele, né? Elas vão todas como abelhinha no mel. Então, se a gente não entender, Leda, isso que eu acho esse um ponto importante, tá? Para a gente falar de qualquer assunto que a gente fosse falar, de mulheres, de sociedade, de ódio, como você falou, tanto ódio que tem na sociedade hoje em
Não é
dia, tanta.
incrível?
É essa coisa, né? Então, se a gente não entende uma questão que se chama inversão psicossocial. Principalmente a inversão psíquica do ser humano. Se a gente não entende que o ser humano é invertido, tá? A gente não entende mais nada que está se passando no mundo. O Freud, ele dizia que o ser humano tem um instinto de morte. Então, ele justificava as atitudes agressivas, essas atitudes que você acabou de citar, das mulheres que se. Não, enfim, que se unem a homens que acabam muitas vezes. Se voltando contra elas. Então, essa inversão que Freud chamava de instinto de morte, o criador desta psicanálise que se chama CAP, ele descobriu que o ser humano é invertido. Eu sei que você é teísta, você tem fé em Deus. Eu já vi você falando. No Brasil Paralelo, já vi você falando em outras ocasiões. Então, você é uma mulher de fé, né?
Sim. Sim.
Então, o que se chama de pecado original na Bíblia, Leda, isso não é carochinha, isso existe. Existe uma queda na nossa psicogenética que faz com que a gente perceba as coisas muitas vezes ao contrário. É uma percepção invertida, é uma certa atração pelo mal. Uma valorização do mal, inconsciente, hein? Muitas vezes. E uma aversão ao bem. Como que você nota, já desde a criancinha tem isso? Quando ela, por exemplo, ela chora, não quer dormir, ela não quer tomar banho, na hora de comer, ela muitas vezes ela rechaça, ela briga com a mãe, ela ataca a mãe. A mãe que é o ser que mais dá afeto ao filho, né? Indiscutivelmente, a mãe é o ser que dá tudo para a criança. Então, a Melanie Klein, que foi uma psicanalista muito conhecida, então eu já vejo que você conhece Melanie Klein, ela já notava que os bebês fazem essa identificação projetiva com as mães. Colocam os sentimentos agressivos do bebê, põe na mãe. Então, passa a ver a mãe como uma ameaça que vai agredi-lo. Inverte. Inverte. Então, a partir dessa inversão, o ser humano muitas vezes se atrai por aquilo que vai destruí-lo. Algo destrutivo. E tem aversão pelo que é bom. Por que que a humanidade destruiu Cristo? Por que que a humanidade optou por Barrabás? Entende? O ser humano é invertido. Por que que eles elegem políticos notadamente corruptos e ladrões? Por quê? Entende? Por que essa atração? Por que essa inversão? Por que que muitas vezes o povo todo espera a solução, a saída para os problemas, a grande salvação, num grande facínora, como já se soube na história da humanidade, né? Hoje são justamente os poderosos que oprimem o povo, que muitas vezes são os mais admirados. Posso te dar outros exemplos de inversão, Leda? Colocar o dinheiro acima do ser humano, por exemplo. O ser humano achar que ele Só trabalha se for pelo dinheiro, quando a gente sabe que o dinheiro muitas vezes atrapalha o trabalho. Você, por exemplo, você é uma excelente comunicadora, entrevistadora, jornalista, tudo. Eu tenho certeza que você não faz isso por causa de dinheiro. Você faz o que você ama, o que você faz. Se você
Sim,
fizesse. Se
só
você
por
fizesse.
dinheiro seria sem prazer, né?
Não, e você não ia conseguir se desenvolver, nem a inteligência sua iria se desenvolver dessa forma. Porque a pessoa que é muito ligada a dinheiro, ela não desenvolve muito a inteligência. Ela precisa de outros que façam, e ela paga para outros fazerem aquilo que ela não consegue fazer. Ela só consegue lidar com dinheiro, é uma inteligência restrita, né? Então, se você for ver, tudo é invertido. Ah, é claro. Se a pessoa é mais equilibrada, ela tem menos inversão. Se ela é menos equilibrada, ela é mais
Mais
invertida.
inversão.
Quando você
Faz
vê,
sentido.
ouve falar de valores invertidos, a sociedade está toda com valores invertidos, está tudo invertido, valor invertido em todo lugar, no mundo todo, né? E então, outros exemplos de inversão que eu posso te dar, inúmeros, inúmeros. Você quer perguntar alguma coisa?
Quero, mas eu estou adorando esse assunto. Eu estou adorando descobrir uma explicação para isso tudo, entendeu? Uma explicação técnica, essa inversão, essa atração
Isso.
pelo mal, essa coisa do dinheiro. Eu sempre me incomodo muito com as pessoas que só falam nesse assunto, só pensam nisso, só admiram o rico, né? Toda a conversa delas gira em torno do outro, aquele que tem mais dinheiro, não é? É uma atração quase fatal mesmo. E eu
Isso.
conheço gente que assim, que é desagradável a conversa, porque ela começa e termina nesse assunto. Como é que você
Isso,
pode
e é
ganhar mais
narcisista,
dinheiro?
né?
Quem ganhou mais dinheiro? Quanto custa aquele carro? Como é que esse carro custa mais caro que aquele outro? É só isso, o poder do dinheiro.
Isso.
Isso é muito
Então, isso
chato,
são
mas eu nunca
pessoas.
tinha visto ninguém definir isso como uma inversão mesmo, tá? É perfeito.
Isso, é tudo invertido do ser humano, ele reage invertido, ele percebe as coisas invertidas. Então, as mulheres, por exemplo, sem elas perceberem, elas têm, assim, uma certa aversão por homens bons e honestos. Eu digo as mais invertidas, né? As que têm mais espiritualidade, tá? Então, elas são menos invertidas. Olha, uma grande inversão dá mais valor ao que é material e sensorial e quase nenhum valor ao espiritual. Nosso mundo está totalmente invertido, porque o nosso ser, Leda, ele é muito mais espiritual do que material, do que físico. Esse livro que eu te mandei, A Cura pela Consciência, por exemplo, esse livro ele mostra que as nossas doenças orgânicas, elas vêm todas da psique. É um problema psíquico, emocional, que vem, inclusive, pelo diencéfalo, hipófise, e tem toda uma parte energética no ser humano, uma energia que ele tem, até espiritual, e que pode funcionar a favor dele ou contra. Então, tanto você se adoece por motivos emocionais, como você pode se curar das mais incríveis doenças somente com o diálogo da análise, por exemplo. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas. Fiz estágio lá com o meu professor, né? E ele criou o grupo de estudos de psicossomática do HC há muitos anos atrás. E então é fascinante esse trabalho, Lida. Pessoa pode, por exemplo, uma mulher dissolve um mioma em 1 mês, 2 meses, sem nada, somente com análise. Porque o organismo, ele tem
Incrível.
condições de se curar. Cristo não brincou em serviço. Ele, agora, nós temos condições de uma ciência que mostra que Cristo não é só uma figura assim religiosa da igreja, entende? Para o eterno, para amanhã, não. Ele foi o maior cientista do mundo e isso está sendo descoberto agora. Então, essa ciência que sai do interior do ser humano, como ele dizia, né? Ele falava que tudo que o ser humano tem de bom e de mal não entra pela boca, sai pela boca, né? Sai do coração. E é assim, Lena. Inclusive, o nosso magnetismo, o nosso poder curativo, ele vem dos nossos bons sentimentos. Você precisa amar até seu inimigo. Não é uma questão de escolha para a eternidade. Você precisa, porque se você não amar até seu inimigo, você vai criar tantas toxinas no seu corpo, e tem todo um estudo médico, fisiológico, que comprova tudo isso. Entende? Se você, por exemplo, se deixa levar muito por inveja, por medo, o medo é uma causa incrível de doenças. Por que que o ser humano tem tanto medo? Por quê? Bom, uma causa a gente sabe, né? As leis invertidas da sociedade, que protegem os que não precisam, os exploradores, e sacrificam quem trabalha, sacrifica aquele que produz, né? Eu não sou comunista, viu? Eu não
Com
sou comunista.
certeza não, né?
Com certeza não. Mas a gente sabe que as pessoas mais produtivas, elas nem sempre são as mais valorizadas, né?
Sim.
No mundo, né? Que a gente
E o
sabe que, como
medo
você
também é um
fala.
fator de dominação, né? A gente viu nessa pandemia como as pessoas ficaram rendidas pelo medo, não é?
Exatamente.
As grandes mídias, as mídias mais importantes, trabalharam, a grande imprensa trabalhou para incentivar esse medo. E esse medo
Exatamente.
trancou todo mundo em casa, não é? É,
E
paralisou muita coisa,
não só
paralisou as
isso, como
pessoas.
põe a sua imunidade lá embaixo, no dedão do pé. O medo é um dos maiores causadores de baixa imunidade. O medo e a raiva, o medo e a inveja. São dois sentimentos, assim, muito fortes no sentido de adoecer a pessoa. Então, quando você conscientiza, através do processo de consciência, às vezes uma leitura boa de um bom livro, você se conscientiza de algum problema dessa natureza, de um mau sentimento, isso te dá, faz uma mudança psicoenergética e até hormonal mesmo, que coloca o seu sistema imune no lugar certo de volta. Entende? Então, a gente precisa de
Reorganiza,
afeto.
né? Reorganiza o
Isso.
sistema imune. Olha que loucura isso.
Exatamente. Reequilibra, sim. Tem o sistema de adaptação geral no organismo, que ele está sempre procurando se adaptar à realidade externa e à realidade interna. Se o seu interior está muito tumultuado, aí esse estresse, se ele é contínuo, Leda, um estresse contínuo, ele pode sim e causa sim. Primeira fase, infecções, inflamações, viroses. Uma segunda fase, se permanece esse estado de estresse por mais tempo, continuado. Por exemplo, às vezes a pessoa não percebe que ela é muito irritada, que ela está continuamente irritada. Essa irritação contínua está lá funcionando e está lá eliciando certos hormônios que vão lá na suprarrenal, etc, etc. E quando você assusta, aparece um câncer. Uma doença autoimune mais grave. Uma múltipla esclerose múltipla. Você entende? Uma psoríase. Então, isso é absolutamente científico. Se você, hoje em dia, tendo chance de se conhecer, então faça isso, porque são as nossas emoções as principais causadoras do tal estresse que acaba nos matando mais cedo,
Que
nos
acaba
adoecendo mais
numa
cedo.
doença física mesmo, né?
E isso. Então, voltando a Cristo, né? Quando ele dizia que você tem que amar até seu inimigo, não é para ser bonzinho para o inimigo, ou para você lá na vida eterna. Não, é aqui e agora. Se você guarda rancor, mágoa, por exemplo, mágoa, não há coisa mais cancerígena do que mágoa, guardar rancor. A gente acaba adoecendo, sim. E rápido, hein? Uma pessoa pode elaborar um câncer, desenvolver um câncer em dias.
Meu
É
Deus.
rápido. É. Então, as mulheres que são tão magoadas com os homens, elas precisam abrir os olhos agora, começar a se conhecer mais, a conhecer melhor a própria patologia, as próprias más emoções, os maus sentimentos, porque só assim é que a gente pode se libertar, viu, Leda? E ter força, viu? E saber botar o homem no lugar dele se necessário for. Eu gosto das libanesas por causa disso, viu? Eu conheço cada libanesa, uma amiga bacana, por causa disso, viu?
Você queria falar de alguma coisa específica? Ou a gente pode falar desse. Você está falando do medo, a gente está falando desse sentimento da mágoa, da raiva. A gente está vivendo uma sociedade de muito ódio, né? De
Sim.
cancelamento, de querer que pensa diferente de mim, eu quero eliminá-lo. Eu não quero o contraditório, eu quero a eliminação do contraditório.
Sabe
É
por
muito
quê?
louco isso, né?
Porque o contraditório não é contraditório, o contraditório é o meu espelho.
Narcisa Xavier na espelho.
O que eu rejeito no outro é o que eu não quero ver em mim mesmo. É algo que eu já coloquei no porão. É algo que eu não quero ver em mim. Então, o que eu rejeito no meu semelhante, o que eu odeio no meu semelhante, é um problema que eu tenho e entra em ressonância com ele. É uma questão até energética. A coisa, até a nível energético. Você não vê, às vezes, por exemplo, chega alguma pessoa que você fala uma questão de pele, assim, chato, se sente mal com a
Meu anjo da
aproximação da
guarda não
pessoa?
combina.
É, isso. Se você for ver bem, lá no fundo, no interior, tem ali uma atitude, uma semelhança com aquela atitude que se manifesta de uma forma diferente, mas que tem uma causa semelhante interna. Então você pode ver que dois opostos sempre brigam porque eles são muito semelhantes. Então esse ódio todo que você vê, essa coisa, a pessoa está invertendo, como diz, né? Está vendo no outro o que ele é. Então inverte a percepção. Põe no outro o que a pessoa é. E daí vem os ódios e ódios. Se começa a perceber isso nos seus relacionamentos, observa a festa de Natal, festa de fim de ano, que as pessoas começam a brigar, e brigar, e brigar, e aí você vê, nossa, mas no fundo elas são idênticas, são parecidas essas pessoas, têm o mesmo tipo de defeito, e se manifestam de formas diferentes. Outra coisa de inversão, Leda, hoje eu pensei, acho que eu vou conversar bastante com a Leda sobre inversão, Leda. Porque a gente entendendo esse processo psíquico, que é uma descoberta científica mesmo, né? Da inversão, a gente consegue entender uma porção de coisas. Durante o Natal, nas festas de ano, assim, é que existe o maior número de acidentes de automóvel, de crimes, de internações em hospitais. O pronto-socorro fica cheio. E até pronto-socorro odontológico, até problemas odontológicos. Por que no Natal, né? Por que no fim
Por
do ano?
quê?
Porque antes, por exemplo, de uma festa que você esperou tempos e tempos para você ir naquele lugar, ou uma coisa que você aprecia muito, ou uma coisa que você esperou muito, que você quer muito, que é muito boa, por exemplo, a noiva antes do casamento, meu Deus do céu, como um noivo, nos noivos, né? Mas muito mais ainda a noiva. Como é frequente a noiva ficar doente antes do casamento? Quando se aproxima essas datas boas, felizes? Porque o ser humano não aceita ser feliz no fundo. O ser humano tem um problema com afeto, com felicidade, viu, Leda? Sério. Sério.
Olha.
O ser humano é um algoz de si mesmo. O ser humano tem um problema, não aguenta ser feliz. Por isso que se a pessoa não nota isso e as coisas vão muito bem para ela, às vezes eu falo com um cliente, o outro fala, olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado, agora as coisas vão indo muito bem, olha lá o que inconscientemente você vai arrumar, por causa da inversão.
Que loucura, né? E
E
isso
agora?
independe da idade, da classe social, da cultura, do
Independe.
conhecimento, de tudo.
Independe. É como um pecado original. Já nasce com a criança, ela pode se desenvolver, mas depende, por exemplo, depende da família, depende muito dos hábitos familiares reforçarem isso ou não, né? É, depende do grau de censura que a família faz a esses problemas ou não. Enfim, tem um monte de fatores intervenientes, assim, né? É, ambientais. Mas o próprio indivíduo, a própria escolha da pessoa é o que mais conta. E em qualquer cultura, em qualquer. Eu atendi gente de tudo quanto é origem, né? Idade. E todo ser humano sofre dessa inversão. Se você conhece, você pode ir manejando, gerenciando essa inversão e controlando isso, né?
E
E
aí
ter menos.
você aconselha que a pessoa repense as suas atitudes, suas crenças?
Sim, primeira coisa que ela precisa perceber é: eu não posso confiar nos meus primeiros impulsos, sempre, porque eu posso estar tendo um impulso invertido. E procurar fazer esse espelhamento. O que eu vejo no outro, o que que isso pode me ajudar a conhecer a mim mesma? Então, é um fator assim, até. Não é difícil, não é tão difícil. Basta a pessoa ter uma certa honestidade, né? Precisa ter uma certa ética, uma certa honestidade.
É uma coisa que anda faltando hoje em dia, né? Então,
Exatamente.
então é preciso desenvolver, alimentar essa ética, né? Para ela crescer, para você poder enxergar isso em você e no outro.
Exatamente. Exatamente.
É interessante porque a gente está vivendo um momento de muita disputa também, né? As mídias sociais também elevaram essa temperatura do eu sou mais bonito, eu tenho mais, eu fotografo melhor, eu tenho mais like, eu tenho mais amigos, entre aspas, eu tenho mais que, eu tenho mais que, eu tenho dois, não é? É uma coisa bem assim, bem característica desse tempo também, né?
Isso, porque quando eu fui para os Estados Unidos, né, trabalhar lá nos anos 80, eu fiquei lá 5 anos em Nova York, lá treinando psicanalistas, atendendo clientes. Eles me costumavam me dizer que os americanos têm três valores principais. Eles próprios, os próprios clientes falavam: power, poder; money, dinheiro; e prestige, prestígio. Que esse era o tripé da vida do americano. E esse tripé, power, money and prestige, que foi para o mundo todo, né, Leda? Isso foi para o mundo todo. É, Estados Unidos era um exemplo do mundo, hoje menos, bem menos, mas já foram, né? País. Então todo mundo queria imitar os Estados Unidos. E então essa avidez por poder, dinheiro e prestígio. É, levou a humanidade para o buraco, viu? Porque você vê que hoje em dia quase não se valoriza mais a ciência, a arte, é algo assim, cultura. É praticamente o que faz uma civilização mesmo, que são esses valores, foram deixados de lado, né? Para substituir pelos valores da fase analsádica do ser humano, né? Eu uso alguns. Você conhece psicanálise alguma coisa, certamente?
Pouco, mas não conheço bem, não. Mais uma cultura de
Porque.
script
Tá.
do que uma
Então,
cultura sólida.
quando eu falei Melanie Klein, você fez que sim
Sim,
com a cabeça,
conheço ali
né?
alguma coisa e tal.
Então, a Melanie Klein, uma grande contribuição que ela trouxe para o campo da psicanálise. Eu não sei se eu estou falando muito difícil para os nossos,
Não, acho que não. Acho que
tá,
está muito agradável.
acessível, tá. Então, a Melanie Klein, ela tratava também de psicóticos, né? Freud não tratava de psicóticos. Freud só tratava de neuróticos e principalmente as histéricas, as mulheres histéricas, que tinha muita histeria na época dele, né? Então, mas a Melanie Klein entrou no campo da psicose. E tratar um psicótico já é mais difícil, né? Então, o que que ela percebeu? Que os psicóticos tinham muita inveja. A inveja, Leda, é uma praga, viu? É uma praga da humanidade. E ela adoece psiquicamente e fisicamente, né? E nesse campo social de poder, dinheiro e prestígio, é a inveja que domina, é a megalomania, o narcisismo. Então a gente vive, Leda, numa sociedade muito doente, o mundo está muito doente. E no dinheiro no, e bens materiais não vão resolver o assunto, porque nós adoecemos. E, olha, não se achava que. No dia que todo mundo tivesse liberdade sexual total, tá? Todo mundo livre. Todo mundo, hoje em dia, a gente pode dizer que isso já foi um problema do passado, né? Então, todo mundo é livre sexualmente. Tem a vida sexual que quer. Ah, então, se acreditava que esse era o grande tabu, o grande problema para o ser humano que impedia ele de ser feliz, de ser satisfeito, tá? Equilibrado. E agora que todo mundo tem vida sexual totalmente livre, por que que os psicotrópicos aumentaram tanto? Os tranquilizantes, os suicídios, o alcoolismo, a droga, a insatisfação, assim foi, tá indo nos píncaros. Por que, Leda? Sabe por quê? Porque o ser humano, Leda, nós não viemos do macaco, né? Como diz o nosso professor aqui. Nós não somos vindos do macaco, a gente veio das estrelas. Nós somos seres altamente espiritualizados. E se nós não vivemos, não temos uma existência, uma vida, de acordo com a nossa essência, que tem uma profunda energética espiritual, se a gente não faz uma vida de acordo com a espiritualidade, a gente entra nessa crise existencial. E o próprio Viktor Frankl, que era muito famoso lá, um professor em Viena, que criou a análise existencial, o sentido da vida, ele próprio, né, era um judeu, ficou preso no campo de concentração, escreveu esse livro lá, né? E ele era muito conhecido no mundo todo. Então, ele próprio costuma falar, né, que o ser humano, ele fica doente porque ele rejeita a espiritualidade. Então, na nossa escola, nós vemos, não é que a gente rejeita os sentidos, o instinto. A gente está doente porque a gente é um ser de luz, um ser que tem propriedades energéticas de extrema importância e que nós não usamos, nós reprimimos a espiritualidade. A gente faz uma repressão na nossa energia. Por isso que talvez você também já tenha ouvido falar. E a gente não usa nem 7% da capacidade cerebral. Tá? Então, isso é por uma negação que a gente faz à nossa espiritualidade. Agora, quando eu falo espiritualidade, eu não falo igreja, né? Não falo instituição religiosa. Eu falo espiritualidade. Eu falo na. Enfim, você sabe que psique quer dizer alma, né? Psique, vem do grego, quer dizer alma. Então, a nossa alma está embotada, está negada, está reprimida. E quanto mais a gente faz isso, mais doente a gente fica, porque é uma repressão energética. As nossas energias ficam bloqueadas. Então, a gente devia já estar bem entrosado até com os anjos, compreende? São seres de luz. É, e a gente fica pensando que a gente tem que se entrosar. Com os macacos, né? Porque nós viemos dos macacos. Se na psicologia você estuda o comportamento humano através de ratos, isso é totalmente contraproducente, porque a gente não é animal, né? A gente é animal um pedacinho, mas a gente é muito mais espiritual. Então, por que que eu estou falando de anjo hoje para você? Nós estamos chegando perto do Natal também, né? Do
Sim,
Natal, do nascimento de Cristo.
nascimento de Cristo.
E então, cadê a espiritualidade da humanidade, que está cada vez diminuindo mais? Então, quanto mais diminui a espiritualidade, nota isso, Leda. Quanto mais diminui a espiritualidade, mais a neurose, a psicose, os vícios, ou problemas de toxicodependência, remédios, doenças, pandemias, vai subindo.
E a gente está num momento de muitos remédios. Você vê os remédios para dormir, para acordar, para estabilizar o humor. Todos eles cresceram assustadoramente em termos
Isso.
de consumo, né? É uma coisa assustadora mesmo.
Porque a nossa vida não nos satisfaz. Nós precisamos de muito mais, Leda, mas não dinheiro. A gente precisa de muito mais arte, muito mais afeto, muito mais espiritualidade, muito mais cultura, muito mais caridade, humanidade. A gente precisa muito mais disso do que a gente está vivendo, entende?
E como é que seria uma maneira de resgatar isso? Isso é resgatável? Teria como a
Sabe?
gente aumentar essa espiritualidade? É possível aumentar a espiritualidade?
É possível você conscientizar e ativar sua espiritualidade, sim. É possível você resgatar, restaurar sua espiritualidade, porque o seu ser, pela essência, é bom, belo e verdadeiro, como Platão já dizia, né? Então você tem a bondade, a verdade, a beleza em você. Tá aí. Sempre. E você usa até o tanto quanto você permite usar, o quanto você, enfim, conseguiu resgatar, mas isso não tem limite. Isso é uma coisa que você precisa exercitar. E existem muitas formas de exercitar a
Por exemplo,
espiritualidade, né?
a meditação, o encontro consigo
Isso.
mesmo, o que que seria produtivo
Uma
para isso?
Então, uma forma é a pessoa ficar um pouco mais com ela mesma e não ter medo de fazer essa interiorização e ver lá o que que está incomodando mesmo, sabe? Ver os seus sentimentos negativos. Começa a fazer essa técnica do espelho. O que que eu não gosto nos outros e que eu posso conhecer de mim mesmo, né? Isso é um meio. E tem também algo, Leda, que é uma ponte, vamos dizer, entre nós e a espiritualidade, a arte, né? A arte é segundo o grau de abstração. Então, uma pessoa que ama a arte, ela já se espiritualiza automaticamente. É como uma escadinha rolante, assim, que vai levando em direção ao Criador, né? Então, é um exercício, né? É um exercício que você vai tocando. Agora, cada qual, Leda, sabe no fundo que é, sabe como ser bom. No fundo, Leda, a gente vive o bem que a gente faz para o nosso semelhante. O bem que a gente faz. Seja para a família, seja para a sociedade, seja para nós mesmos. A gente vive o bem que a gente aceita. A gratidão pelo
Teria,
bem que a gente recebe.
o bem teria um efeito bumerangue?
Exatamente. Exatamente. Uma ressonância, o universo é ressonante. Tudo é energia. Toda criação é energia. Que o Tesla chamava de energia escalar, que o nosso professor Kepp chama de energia essencial. É a mesma energia. Então, o universo é ressonante, energia em ressonância. Os seres todos são em ressonância. Nós todos estamos em comunicação em ressonância, em todas as galáxias, todos os seres. Por isso que tem aquela questão, até falam de novo dos macacos. Então, dos 100 macacos. Quando atingiu os 100 macacos mais um, numa ilha, aí eles transmitiram por ressonância energética, por telepatia, os macacos da outra ilha, como é que descascava a melhor batata? Imagine agora você isso nos seres humanos. Nós estamos continuamente em comunicação. A floresta, o meio ambiente, as árvores, tudo se comunica. Os animais. E nós, seres humanos, mais ainda. Mas não só aqui com este mundo, com o mundo espiritual, com anjos, com outros planetas. Então, essa ressonância, ela funciona. O que você manda, você recebe. Se você está num grau, vamos dizer, de vibração bom, você vai se ressonar com seres bons. Se você está numa ressonância, num grau de vibração baixo, você vai chamar e atrair e dialogar e conversar assim mesmo, tipo, ressonando com seres de baixa vibração. Entendeu? Então, você vai até atrair coisas ruins para você. Porque tudo está em ressonância. E isso é tão bonito, Leda, imaginar que a gente pode. Tudo está para ser conhecido. Tudo está para ser conhecido. Nós
E é
conhecemos só um
bonito
pedacinho.
porque é troca, né, também. É
Oi,
bonito
Leda.
porque a troca, intercâmbio, é
É.
essa energia, ela vai e volta, né?
Exatamente.
Ela circula.
Então, é muito justo. O universo é muito justo, é muito exato. As leis divinas são muito justas, muito exatas. Porque o que você faz de bom, o que você tem de bom, de bonito, de verdadeiro, se você alimenta isso, sua vibração sobe e você dialoga com seres do mesmo, da mesma, mesmo tipo de vibração. Agora, cada um sabe muito bem o que fazer, né? Sabe?
Só
Sabe o que
não
tem que fazer
faz,
de bom, mas não quer fazer.
quer fazer. É
Não
porque é
quer fazer.
construção e construção dá trabalho, né?
É.
É mais fácil você levar a vida sem pensar do que parar para pensar e se reavaliar suas atitudes, repensar crenças, decisões, escolhas. Escolha, escolha é a chave.
É, o livre-arbítrio, né? A escolha. Então, sabe, Leda, é mais fácil num curto e médio prazo a vida assim alienada. Mas com o tempo vai ficando muito difícil, com as consequências. Você vai fazer escolhas erradas, você vai agredir pessoas que você não devia, você vai escolher sócios que não são os melhores, você vai fazer casamentos, uniões que vão te custar caro, você não vai cuidar da sua saúde como deveria, isso vai te cobrar mais para frente. Então, viver alienado é uma coisa que não, acaba sendo muito mais difícil do que viver consciente, né? É, acaba sendo muito sacrificada a vida de uma pessoa neurótica. Sofre, viu? Neurótico sofre.
Deve sofrer
Neurótico
muito.
sofre, sim. Neurótico e psicótico, então, nem se fala, né? A gente que trabalha com neurose e psicose, e quando a gente fala que o ser humano é muito mais espírito do que físico, a dor psíquica é infinitamente mais insuportável do que a física. A dor da alma. É, você dificilmente vê uma pessoa se suicidar por dor física, mas frequentemente por uma dor na alma, uma dor anímica. Uma pessoa mata ou se suicida por uma emoção, por um sentimento.
E será que a gente está vivendo um momento de mais intensidade dessas dores?
Eu acho, Leda, que a gente está vivendo um momento porque esse livre-arbítrio chegou no máximo, então cada ser humano agora está vendo melhor como que a humanidade sempre foi. E era mais, usava uma máscara, sabe? Era mais uma máscara social, as pessoas faziam as coisas mais escondido, elas se reprimiam mais, mas dentro estava aquela coisa fervendo, né? Então o século XX foi uma explosão, vamos dizer assim, que todo ser humano faz o que ele quer. Assim, no sentido das tendências, dos desejos, das vontades, né? E aí ele tá diante dele mesmo, tá diante da inversão dele, diante da neurose dele. E aí, o que que eu consegui disso tudo? O que que eu obtive? Eu estou destruindo o meu planeta. Daqui a pouco nós não vamos mais ter recursos naturais. Nós estamos destruindo tudo. Estamos, em vez de termos as doenças resolvidas, estão aparecendo doenças que não haviam. E, então, de que me valeu, né? Essa vida baseada só na vontade pessoal, no egoísmo, por exemplo, né? Então, é como você falou, agora a consciência está vindo à tona. Os valores todos, a consciência, as escolhas. E agora, o que que a gente faz? Então, é um momento crucial para a humanidade agora. Ou a gente conscientiza a psicopatologia, que o nosso mal vem do nosso interior, para redirecionar nossas escolhas. O principal mal vem do interior do ser humano, como Cristo já ensinou lá atrás, ou nós vamos acabar com o planeta, Leda. A humanidade acaba com o planeta, mais uma vez.
E aí ela se acaba também, né? É um pouco aquele
Exatamente.
poema do Drummond, né? Agora, José, para onde, né?
Exatamente.
Instante de febre, sua gula e jejum, e agora, José?
Exatamente.
A gente está nessa encruzilhada, né? A gente não sabe como resolver as grandes questões, né? A miséria, a fome, essa questão da vacina mesmo, né? Deixou muito claro as populações africanas, né? Do continente africano, têm acesso muito restrito àquilo. Quer dizer, enquanto aqui por aqui a gente está muito envolvido com a busca do fim da pandemia, lá não está nem no começo, né?
Agora,
Aliás, eu acho que essa própria esse vírus demonstrou muito isso, né? As desigualdades sociais, intelectuais, emocionais, tudo isso veio à tona numa avalanche mesmo, né?
veio. E principalmente que uma virose, ela é muito. Você sabe que um vírus é uma energia?
Ah,
Um
é.
vírus não. Um vírus, ele não tem vida fora do organismo, da célula.
É, ele precisa da célula para viver.
Ele é uma energia que opera só dentro da célula. Fora da célula, ele não tem vida. É uma energia que não tem vida própria. Então, essa energia, vamos dizer assim, ela está muito ligada a sentimentos também da humanidade, há muita tensão aí, questões eletromagnéticas, a eletricidade, a ondas energéticas, isso altera muito o funcionamento do interior das células e acaba gerando essas mutações de vírus, e que uma pessoa acaba passando para outra até meio à distância, que são as tais das epidemias, né? Que pega no mundo todo como uma grande onda energética. Então, tem muitos médicos e pesquisadores que afirmam, né, que as viroses, elas são energias que são muito relacionadas a questões de uma existência estressada, fatores estressores. O estresse da humanidade gera viroses. Isso é uma coisa que um prêmio Nobel já pesquisou e já falou sobre isso. E só que as farmacêuticas não gostam, né? Ficar entre nós.
É.
Porque não é muito do interesse das farmacêuticas. Mas isso
Elas
é.
nunca ganharam tanto dinheiro, né?
Exatamente.
O
Exatamente.
dinheiro é um negócio impressionante, né?
É.
Como o jogo de interesse, a ganância, essas coisas, nossa, me parecem tão evidentes, tão fortes, tão claras.
Exatamente. E enquanto o ser humano for submisso a essa coisa ilusória, falsa, o que é dinheiro, né? O que faz a riqueza de uma nação, Leda? Não é dinheiro, é o trabalho, a inteligência, a dedicação, é o esforço, é a capacidade, a criatividade, né? Os valores assim éticos, estéticos. Isso que faz uma civilização, não é o dinheiro.
Mas a
O
nossa
dinheiro
grande
não é.
crise é de valores, né? A grande
É.
questão é essa. Os valores
Você vê,
estão meio quebrados ou totalmente feridos, né?
as grandes nações se fizeram grandes com valores culturais, artísticos, científicos, tecnológicos, coisas de. O ser humano trabalhando com a inteligência dele, trabalho, realização. Quando veio essa história aí de especulação, né? Então, dinheiro fazendo dinheiro, todo mundo querer ganhar dinheiro no overnight, dormindo, sem fazer nada. Então, a humanidade já começou a ir para o ralo. Começou a ir para o ralo. Então, alguém.
Será que a gente tem salvação?
Ah, eu tô te trazendo tanta coisa. Bom, ciência é isso, né? Patologia, a gente tem que trabalhar com isso. Por que que tem salvação? Se a gente consegue ajudar tanta gente com essa conscientização, claro que a humanidade tem salvação. Claro, precisa perceber a inversão, Leda.
A gente tem que perceber essa danada dessa inversão. Então, eu até queria te contar, né? A gente aqui na nossa sociedade, a gente está fazendo uma coisa meio que seria visto como uma loucura. É um ideal que a gente tem aqui, os professores. A gente está colocando a nossa faculdade com quatro. Ela é nova ainda, né? A gente aplica essa ciência em vários campos. Essa questão desinvertendo. A gente procura desinverter os problemas de meio ambiente, então a gente fez um curso de gestão ambiental superior. Aí a gente desinverte os conceitos de estética e de arte, que é um curso de artes. Aí a gente está desinvertendo a questão da alma do ser humano, né? Fizemos um curso de teologia para gestão de conflitos, não confessional. Aí a gente fez uma pedagogia para desinverter a educação. E sabe o que que a gente está fazendo? Nós estamos colocando gratuito.
E como é que a pessoa consegue chegar nesses cursos?
É só acessar. Agora nós estamos na terceira fase do vestibular. Nós já temos esses cursos funcionando há 2, 3 anos. E são todos credenciados pelo MEC, né? A faculdade é credenciada pelo MEC, os cursos são autorizados, tivemos uma nota muito boa pelo MEC, nota 4, a máxima é 5, ainda chegamos na excelência, se Deus quiser. E a gente aplica essa ciência que a gente tem, a trilogia analítica, que é a unificação da ciência, da filosofia e da teologia, a gente aplica em vários campos. A pessoa chega nisso acessando o nosso site, fatri.edu.br, Fatri, Faculdade Trilógica. Fatri. .edu.br.
patri.com.br. Espera aí que eu quero anotar para
Edu,
colocar.
Edu, 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 Edu. Patri.edu.br.
Patri.edu.br. Patri com F? De
De
faculdade. Faculdade.
faculdade trilógica. Quer dizer, que une ciência, filosofia e espiritualidade. Então, Fatri, Faculdade Trilógica. E a gente está fazendo os cursos gratuitos. Então, a gente tem
Olha
nesta
só.
faculdade, Lenda, olha só, todo mundo que tem o ideal e quer um mundo melhor. Então, tem, por exemplo, uma doutora que fez pós-doutorado na USP, que vai fazer nossa teologia, porque é uma teologia que não é confessional, é para gestão de conflitos, tá. E psicanálise, psicologia, tudo isso que tem da teologia. Ela vai fazer esse curso. Aí tem um, por exemplo. No sul de Minas, onde a gente tem a nossa faculdade, a sede lá de cursos presenciais, é lá no sul de Minas, em Cambuquira. A gente
Olha.
adotou essa cidade para ajudar eles lá, viu? Então, lá tem um senhorzinho de 54 anos que falou assim: eu vou fazer o EJA agora para poder estudar, porque eu nunca consegui estudar na vida. Agora estou tendo essa chance e ele vai fazer. Gestão ambiental, vai ser um gestor ambiental. Já fez o EJA, fez o vestibular, passou no vestibular. Imagina a alegria que a gente tem de poder ajudar. E você vê, são pessoas assim, de todas que vêm de várias fontes, várias. Tem gente do Brasil, é EAD, né? Um curso EAD. Então tem gente de vários estados do Brasil, tem brasileiro que mora na Suécia, lá na Inglaterra, que estão pingando assim, formando uma turma de pessoas com ideal e que estão a fim de uma vida melhor, melhorar o mundo, fazer
Que
uma
bom.
terapia no mundo, fazer uma terapia
Isso
para o mundo.
é a chave, né? Uma terapia para o mundo e fazer terapia no mundo seria
Isso aí.
genial, né?
Então, vamos dizer, esses aí são loucos, né? Mas a gente, pelo menos, é louco feliz. A gente.
Isso é maravilhoso. Louco feliz é a melhor coisa que tem.
Pelo menos isso, a gente está tentando melhorar o mundo, né?
Quantos livros você tem?
Uns 12, acho. 12,
É,
mais ou menos, não conto.
eu
Um todo
mostrar
aqui.
uns aqui e você tem uma editora. Como é que as pessoas compram esses livros? Ó, vou
Eles podem
mostrando.
comprar na editora ou na Amazon. É na editora Proton, Proton Editora.
Editora
Proton,
Proton ou na Amazon?
Proton Editora. Na Proton Editora é fácil. Na própria editora é fácil.
É, hoje em
Sabe,
dia
eu
tudo
acho
é
que sim.
possível, né? Pela internet facilita muito.
É.
Você quer aprender, se você quer mudar, você tem toda a possibilidade, né?
Esse livro sobre o Brasil é um livro que eu gosto muito, porque fala aqui do destino do Brasil, né? Destino que o nosso país ainda está e vai acabar realizando, né? Um monte de profetas e não só profetas, né? Poetas e historiadores, tudo isso, que viram no Brasil o futuro dessa civilização, né? Espiritualizada. Você já ouviu falar em Quinto Império? Na lusofonia? Já ouviu
Já
falar?
ouvi falar, mas não conheço, não. Só ouvi.
Então, você conhece, deve ter ouvido falar, claro, no Fernando Pessoa.
Claro.
Então, se você lê os poemas do Fernando Pessoa,
E
ele
como
fala,
ler?
ele canta o Quinto Império, ele canta o Quinto Império, o reino do Espírito Santo, reinado do Espírito Santo. Então, esse reinado do Espírito Santo está previsto ser aqui no Brasil, Leda.
Ótimo, é que a gente está precisando muito, né? Eu acho que nós nunca precisamos tanto do Espírito Santo como agora. Não
É,
é?
isso aí.
E vamos recebê-lo muito bem, porque precisamos muito.
É isso mesmo.
Esse
E por
reinado aí.
incrível que pareça, o Brasil está destinado a ser essa terra do Espírito Santo, dessa era de paz, essa era de prosperidade. E muita gente já cantou e esperou que isso acontecesse aqui, que está começando a acontecer aqui, mesmo que a gente não consiga ver com os olhos sensíveis
A gente não
essa
consiga
transformação que já
perceber,
está
né?
havendo.
A gente ainda
É.
não está conseguindo perceber, mas vai acontecer. Ah, que bom,
Exatamente.
doutora Cláudia. Eu lamento, mas a gente está no nosso limite de tempo.
Tá.
Mas foi um prazer enorme. Muito obrigada pela sua generosidade, por compartilhar aqui seus conhecimentos. E ficam as ideias, fica a própria universidade, né? Como a fatri.edu.br. E os livros, né, à disposição. E essa live vai para o YouTube, então todo mundo vai ter acesso a partir de amanhã ou depois, tá bom?
Eu estou muito contente de estar com você aqui, te agradeço também, porque tudo que a
Imagina.
gente pode fazer para ajudar esse nosso povo aqui tão sofrido, né? Muitas
É
vezes, né, Leda?
verdade.
E também com tantos valores, esse mundo que precisa tanto de tratamento, tanto de afeto, de cuidado, e nós mulheres temos um papel muito importante, muito, muito importante para exercer agora nesse terceiro milênio. Tenha certeza disso.
Eu tenho, acho que a gente tem uma porção cuidadora muito forte, né?
É uma
Podemos.
sensibilidade, uma intuição e a espiritualidade é o nosso forte, né?
Que bom.
É
Que
das
bom.
mulheres.
Tá bom. Muito obrigada, doutora Cláudia.
Eu
Foi
que
um
agradeço,
prazer.
então, Leda. Tudo de bom e parabéns pelo seu trabalho.
Oh, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Vindo de quem vem com tantos livros, com tanta cultura. É, armazenada e compartilhada, eu fico muito honrada. Muito obrigada. Até a próxima conversa.
Até.
Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.